Fecha a preparação hoje na Toca da Raposa e viaja à tarde rumo a Curitiba, onde o Cruzeiro amanhã enfrenta o Coxa, o Curitiba, às 9:30 da noite, na fria cidade Curitiba, no estádio Couto Pereira. E o Cruzeiro que apresentou o volante Zé Lucas, cheio de personalidade, jovem, mas uma fala firme, mostrando maturidade, feliz também com a família próximo. Ele fala sobre esse processo de negociação com o Cruzeiro e celebra a chegada ao clube estrelado. Vamos acompanhar.
Ano passado teve muitas especulações, né, para onde eu ia, então eu deixava muito isso com o meu staff, que sabe muito o que fazer, sabe muito o que trabalhar por trás de mim, então eu confiei muito neles, e quando eles vieram esse ano com essa proposta do Cruzeiro, todo esse projeto que o Cruzeiro proporcionou, eu não tive como recusar, então eu estou muito feliz em estar aqui.
E sobre o estilo de jogo, o que que o torcedor pode esperar dele dentro de campo? Ele também respondeu.
Minhas características, como eu falei, é bom desarme, bom passe curto, bom passe longo, bom box to box, né, que é área, como fala. E eu tô muito feliz em estar aqui, né? Repete, por favor, a pergunta.
Quem você se inspira na sua carreira?
Eu me inspiro no Casemiro, por toda a sua trajetória, né? Sua trajetória vitoriosa que teve. E aqui no clube eu tenho duas inspirações, que é o Lucas Romero e o Lucas Silva. São dois atletas, assim, muito vitoriosos no clube, que tem sua trajetória muito vitoriosa, e eu me inspiro neles e quero fazer meu nome também aqui, né, na história do Cruzeiro.
Palavras então do Zé Lucas aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. Tá na hora de falar da HS Autopeças. Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor, freio, pastilha, você vai trocar na HS Autopeças. Não tem outra conversa. E mais do que isso, ó, Glória, Céu Azul, Veneza, Laranjeiras, Lindeia, 34740022, 34740022, 36 anos de mercado, a equipe do Tião tá pronta para te atender. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Thiago Fernandes, argentino, Cruzeiro buscou informações desse atleta do Vídeo Real, pelo jeito ele não quer vir para a América do Sul no momento. E o Asprilha, colombiano, do Girona, foi oferecido ao Clube Celeste. Cruzeiro analisa esse nome, se vai buscar contratação. Uma coisa é certa, o Pedro Júnior já destacou, o Cruzeiro vai atrás de reforços com as lesões de Peck e Sinisterra. Cruzeiro, que vendeu os 3 mil ingressos para o Maracanã, mas uma carga deve chegar para o duelo contra o Flamengo na Copa Libertadores da América. Segue com você, Nath. Ótimo dia.
Ótimo dia, Pance. Muito obrigada pelas informações. 6:28, o zagueiro Vitor Gabriel, do Internacional, né, envolvido naquele lance que lesionou o Gabriel Peck, foi julgado e punido ontem pelo STJD. Ele foi condenado a 6 partidas de suspensão e ainda teve aquele acréscimo de ficar fora dos jogos até que o Gabriel Peck volte aos treinos. Então, são 6 jogos. Ao fim desse período, muito provavelmente, o atleta do Cruzeiro ainda não terá retomado as suas atividades. E aí, o Vitor Gabriel vai permanecer suspenso até esse momento, com um prazo máximo de 180 dias. Ainda cabe recurso aí também à defesa do jogador e à defesa do Internacional. Assim a gente encerra o Tiro de Meta de hoje, que teve o carinho, o prestígio da sua audiência, a qual eu sou muito grata todos os dias. Fique agora com o Jornal da Itatiaia. O meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia. Jornalismo. Bolsonaro tem 48 horas para explicar ao Supremo vídeo feito com inteligência artificial.
Maioria dos brasileiros afirma que Alexandre de Moraes errou ao proibir visitas de Flávio ao pai.
PSB oficializa hoje Geraldo Alckmin como vice de Lula na disputa à presidência.
Últimas horas para partidos explicarem ao Supremo repasse de emendas.
Após alta nos furtos de energia, Minas registra mais de 100 mil ligações clandestinas de água.
Infração de motociclistas que trafegam pelas calçadas cresce quase 20% em Belo Horizonte.
Aumentam acidentes provocados por motoristas sem habilitação no estado.
Perseguição deixa policial e criminosos mortos no Rio de Janeiro.
Disputa por herança termina em ameaças de morte entre irmãos na capital.
Em evento na Organização Mundial de Saúde, Lula manda recado para Trump sobre acesso à saúde.
Caixa começa a distribuir nesta semana parte do lucro do FGTS.
Tornado deixa feridos e causa destruição no Rio Grande do Sul.
Japão intensifica buscas após terremoto deixar 13 mortos.
Irã rejeita proposta sobre Estreito de Hormuz.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 15 graus.
Dólar vendido a R$5,14. Euro 5,86. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Acidente entre caminhão e carro bloqueia duas faixas da rodovia Fernão Dias na pista em direção a Belo Horizonte, na chegada ao quilômetro 505, à altura do bairro Citrolândia, em Betim, na região metropolitana. Segundo a concessionária, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida em estado leve. Tem cerca de 2 quilômetros de congestionamento. Na capital, tem uma carreta com defeito na Avenida Antônio Carlos. Para quem segue no sentido centro de Belo Horizonte, à altura do bairro São Francisco, na região da Pampulha, faixa da direita bloqueada e há congestionamento desde a Avenida Abraão Caram, que dá acesso ao Mineirão. No sentido oposto, a Antônio Carlos apresenta trânsito livre. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve marcar 31, com umidade relativa do ar em torno de 20% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:33. Belo Horizonte registra alta de quase 20% nas ocorrências de motociclistas que cortam caminho pelas calçadas. Em imagens enviadas à Itatiaia, a infração aparece com frequência. Na Avenida Cristiano Machado, pedestres relatam medo e risco de atropelamento.
Parece óbvio, mas é preciso dizer. Transitar com a moto na calçada é proibido. É infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, prevendo multa de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira. Pedestres que circulam pela Avenida Cristiano Machado, no ponto das obras entre Valdomiro Lobo e Sebastião de Brito, ali em frente à estação 1º de Maio, vetor norte de BH, têm enfrentado essa dificuldade.
Giovana Caroline Nascimento, 29 anos, sou cabeleireira.
Menina, essa turma da moto tá andando na calçada?
Tá andando muito na calçada, né, Cristiano Machado?
Tem as obras, às vezes tem o engarrafamento. Turma da moto quer ali ganhar um tempinho na calçada, mas não pode, né?
Não, de jeito nenhum. Porque às vezes eu tô grávida, eu passo com a minha menina e acaba atrapalhando, né? E eles ainda buzinam como se eu tivesse que sair da frente, sendo que eu tô na onde eu deveria estar.
Gustavo Mendes de Souza, 20 anos, eu sou projetista industrial.
Engarrafamento aqui, a turma da moto tá abusando?
Abusa, eles passam pela calçada direto. E é um perigo, às vezes um ônibus abre a porta, pega um, arrebenta, né?
Já aconteceu de você estar na calçada e a moto vir passar?
Nunca cheguei a ver. Mas a gente vê, assim, o pessoal às vezes transportando peso pela calçada e os motoqueiros cortando.
Isso porque o trânsito aqui tá mais carregado por conta das obras, tem uma hora ali do dia que fica mais cheio, mas não justifica.
Claro, não justifica.
Zé Carlos, 56, sou encarregado de manutenção.
Essa história da turma de moto cortar caminho na calçada, o que o senhor acha?
Muito errado, falta de responsabilidade.
Às vezes a gente tá com uma sacola, com uma mochila, tá distraído, conversando no celular.
Sim, aí vem e acontece o acidente.
Pro pedestre, já não basta ter que ter atenção com o trânsito, tem que fugir até na calçada. Isso,
exatamente. Tem que estar sempre atento, senão é atropelado.
As infrações foram flagradas por câmeras de segurança e enviadas a Itatiaia. Segundo dados da Coordenadoria de Trânsito do Estado, infrações deste tipo em Belo Horizonte aumentaram 16,9% de janeiro até o início de julho de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número passou de 1.102 para 1.288 infrações. Especialista em transporte e trânsito, Maurício Pontello diz que a situação representa um risco enorme para o pedestre.
Nunca é permitido transitar pela calçada, fugir do trânsito, ou cortar caminho ou qualquer coisa nesse sentido. É o risco iminente de um atropelamento grave. A calçada, o passeio, é o único refúgio que o pedestre tem, é seguro. Para onde que ele vai? Ele vai para o meio da via? Não, não vai. Ele vai circular entre os veículos? Não, não vai. E quando as pessoas, então, resolvem a transitar ali com suas motocicletas, elas estão invadindo o espaço seguro do pedestre. Isso é gravíssimo. Para uma criança, para um idoso, para pessoas com deficiência visual, como é que ela vai perceber a aproximação de uma motocicleta? Ou seja, uma moto em movimento na calçada é um perigo invisível para muitas pessoas e sem tempo de reação.
De imediato, o especialista aponta a fiscalização como um mecanismo importante, mas não é o único.
Fazermos campanhas educativas, semearmos uma cultura de segurança no longo prazo para que as pessoas tenham uma mudança de postura, uma mudança de comportamento.
Repórter João Felipe Loli.
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção informa que o monitoramento e a fiscalização do trânsito na capital são realizados pela Unidade Integrada de Trânsito. A Prefeitura ressalta que é dever de todos os condutores respeitarem a sinalização e as normas, incluindo a proibição da circulação de motocicletas sobre calçadas destinadas exclusivamente aos pedestres.
Em relação à Avenida Cristiano Machado, a Guarda Civil Municipal informa que equipes serão direcionadas para intensificar a fiscalização. Em caso de flagrante de infrações, serão adotadas medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
6h38 e as obras da Gasmig na Avenida Cristiano Machado seguem por mais 4 meses.
As obras da Avenida Cristiano Machado, um dos principais corredores de Belo Horizonte, vão demorar mais para avançar em uma etapa importante. A Prefeitura prorrogou por mais 120 dias o convênio com a Gasmig para a implantação da nova rede de gás na região do cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito. A intervenção faz parte do projeto que promete reduzir congestionamentos e alagamentos, mas quem passa pelo local diariamente reclama dos transtornos e da demora da obra. Nilzete Alves trabalha em um depósito de material de construção na região e tem perdido muito tempo no caminho.
Eu moro aqui do lado, já tem tanto tempo que dá desse jeito, eu creio que vai continuar, tá difícil.
João Neto, agente de endemias, mesmo de moto, tem encontrado uma dificuldade daquelas.
Tá transtorno, tá muito difícil ainda.
É. Nelson Martins, servidor público, mesmo como pedestre, tem dificuldade em meio às intervenções.
Atrapalha demais, viu? Isso aí é ruim até pra gente que atravessa aqui, porque atrapalha, é muito congestionamento, pessoal um trombando o outro, um briga de vez em quando aqui, então atrapalha muito.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte destaca que a prorrogação foi necessária após a identificação de uma instabilidade em um componente da nova tubulação de gás durante a fase de inertização, etapa que antecede a entrada da rede em operação. A administração municipal afirma que a gestão dos serviços é de responsabilidade da Gasmig e que não haverá custos adicionais para o município. E que o novo prazo já estava previsto no cronograma atualizado. A previsão de entrega dos viadutos segue para 2027 e a conclusão das obras de macrodrenagem, essa conclusão permanece estimada para 2028. Repórter Fabiano Frade.
6h40. No próximo bloco você acompanha. Homem ameaça irmã com faca após discussão por herança em BH.
E ainda nesta edição, Caixa começa a distribuir nesta semana parte do lucro do FGTS.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM editou a resolução 2448 para estabelecer limites claros à interferência de operadoras de planos de saúde na decisão médica. A norma reforça que a auditoria médica deve ser um ato conduzido por profissionais habilitados e não por robôs ou pessoas sem formação em medicina. Também veda o pagamento de bônus a auditores que neguem procedimentos. Infelizmente, as operadoras conseguiram suspender na justiça trechos dessa proteção. Defender a autonomia médica é defender o seu direito a uma assistência digna. O CFM atua em defesa da medicina e, sobretudo, do paciente. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
6 horas 41 minutos. Disputa por herança motiva ameaças de morte entre irmãos na região noroeste de BH.
A cabeleireira Lídia Marques, de 31 anos, denuncia sofrer de forma rotineira ameaças de morte do irmão mais velho e da cunhada, por conta de herança. Os dois moram no mesmo prédio e andar no bairro Califórnia, na região noroeste de BH. O último flagrante registrado em vídeo pela denunciante mostra o irmão dela tentando atacá-la com uma faca na porta de casa. A polícia já foi acionada, ele já foi preso mais de uma vez por conta das ameaças e descumprimento de medida protetiva. No dia 25 de julho, a justiça expediu o último alvará de soltura do irmão de Lídia. Desta vez, a justiça entendeu que o homem não precisa ficar preso, mesmo possuindo uma extensa ficha criminal, principalmente por tráfico de drogas, já que a soltura não causa prejuízo à ordem pública. Lídia, que possui limitações físicas e caminha com dificuldade, mora com os três filhos pequenos. Um deles tem autismo e, por isso, a cabeleireira se vê como uma vítima fácil e teme pelo pior.
Ele fala aí que eu tô disputando herança. Não tô disputando herança, já cansei de falar isso. Tem um processo civil que eu peço a venda, né, porque a gente não tem escritura dos dois apartamentos, que a gente venda e divida no meio, que é o certo. Eu propus a venda do imóvel pra gente poder cada um seguir seu rumo e ficar longe um do outro, sabe? Mas assim, eu não tô conseguindo, sabe? Ele não quer vender, ele quer 500 mil, sendo que vale tudo 500 mil, ele quer 500 mil só pra ele. E assim, eu tenho três filhos, eu não tenho outro lugar pra ir, eu moro aqui, tem mais de 20 anos, eu pago água e luz do imóvel, eu pago IPTU. Então, assim, eu não tô disputando herança, eu não quero o apartamento dele, sabe? Eu quero realmente separar nós dois, cada um seguir sua vida, sabe? Já que ele não quer vender, que o juiz não autorizou vender porque ele não quer vender, ele não pode comprar minha parte. Eu não tenho condição de comprar a parte dele. Que ele, que é o agressor, que ele saia pelo menos, sabe? Pra eu poder viver minha vida em paz.
Eu tenho muito medo do que ele pode fazer. Esse último episódio, ele com a faca, tanto ele quanto a esposa, vindo pra cima de nós, eu fiquei bem assustada. Eu tenho medo que ele me mate, igual a mulher dele falou que vai enfiar uma faca na minha jugular. Ele falou que meu fim vai ser triste, vai ser extremamente trágico. Então, assim, eles estão falando que vai fazer, a violência vem crescendo. Cada episódio de descumprimento é um episódio mais violento, é um episódio que representa mais ameaça. E, assim, eu tô coagida com os meus filhos dentro de casa, sem ter pra onde. Eu tô com muito medo. Eu não sei o que eu vou encontrar quando eu abrir a porta, porque é a mesma porta que dá nos dois apartamentos. A gente está no mesmo andar.
Repórter Alice Brito.
6h44, Belo Horizonte adota projeto que usa tecnologia para simular riscos e reduzir o impacto das tragédias.
Apesar das relações diplomáticas estremecidas entre o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente Lula, especialistas apontam que as trocas econômicas entre os dois países ainda não devem ser impactadas. Milei proferiu duras críticas ao governo Lula durante evento de convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República no último fim de semana. O coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC de BH, Adriano Jean Turco, analisa a relação entre os dois presidentes.
Nos últimos anos, especialmente, essas relações foram piorando.
tanto entre Lula e Milei, quanto entre outros governantes ao redor do mundo, no resto do mundo também. Então, se antes se preservava mais, até às vezes um pouco de fachada, não uma relação de fachada, mas assim, uma praxe de bom tom, etc. tal, hoje isso está diminuindo. Apesar disso, essas relações entre presidentes acontecem numa camada. Em outra camada, subjacente, o comércio, as economias, as empresas continuam basicamente andando do mesmo jeito, se importando muito pouco, sinceramente, com o que os presidentes falam. Notem que, por exemplo, 90% destes problemas entre Lula e Milei se referem exatamente a falas, a discursos, inclusive mais para o público interno, muitas vezes, para sinalizar para os próprios simpatizantes, o próprio eleitorado, etc. Os negócios tendem a ser mais pragmáticos. O comércio tem seus interesses. Então, as empresas que comercializam entre Brasil e Argentina, nos dois lados, seus interesses continuam os mesmos, independentemente de Lula e de Milei.
E a gente pode esperar impactos nessa questão comercial, assim, considerando a relação entre eles, até olhando para o Mercosul como um todo, ou ainda não? Isso ainda é um pouco distante?
Olha, não podemos descartar 100%, porque se a relação se desgastar muito, afinal as contas, um dos dois, ou os dois poderiam até propor algumas medidas mesmo concretas. Mas não é o mais provável. O mais provável é o contrário, que na verdade o comércio continue andando, continue acontecendo. Isso é mais cortina de fumaça para o grande público ficar ali torcendo para a direita ou para a esquerda.
Repórter Giovana Meirelles.
Na verdade, você ouviu a reportagem sobre o desgaste político entre os presidentes Lula e Javier Milei, que não deve alterar em um primeiro momento o comércio entre Brasil e Argentina.
6 horas e 47 minutos. No próximo bloco do Jornal da Itatiaia, você acompanha. Integração do transporte metropolitano de BH é alvo de discussão na Câmara Municipal.
E ainda hoje tem também. Maioria dos brasileiros afirma que Alexandre de Moraes errou ao proibir visitas de Flávio ao pai.
Achou, meu bebezinho? Tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Na Faculdade Santa Casa, a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
12 para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EBIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, carro pegando fogo na região da Pampulha. Bom dia.
Oi, Eustáquio, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Um carro acaba de pegar fogo na Avenida Abraão Caram, bem nas proximidades do Mineirão, na pista em direção à Avenida Antônio Carlos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. E nesse momento, os militares já controlaram o incêndio, mas uma faixa segue bloqueada. Ponto de atenção para o motorista, embora não cause grande congestionamento ali nos arredores do Mineirão, como você disse, na região da Pampulha. Destaco também, Eustáquio, a situação do anel rodoviário. Agora tem um acidente envolvendo caminhão e carro na pista em direção ao Rio de Janeiro, pouco depois do viaduto da Avenida Cristiano Machado, faixa da direita bloqueada. Voltando à região da Pampulha, permanece uma carreta com defeito na Antônio Carlos, no sentido centro, na altura do bairro São Francisco, faixa da direita bloqueada pouco antes do anel rodoviário. Saindo da região da Pampulha, neste momento, as avenidas Carlos Luz e Pedro II apresentam um cenário melhor. Volto com vocês aí no estúdio, Eustáquio e Viegas.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora às 6h49, falta de verba desafia o projeto de integração do transporte metropolitano discutido na Câmara Municipal de BH.
A integração do transporte na região metropolitana de Belo Horizonte é uma promessa que ainda não saiu do papel. Esse tema foi discutido nesta última terça-feira em audiência na Comissão Especial de Estudos sobre o contrato de ônibus na Câmara Municipal de BH. Embora o governo estadual e as prefeituras tenham criado um grupo de estudos, o sistema atual é descrito como competitivo e não complementar. O superintendente da SUMOB, Frederico Frederico Augusto da Silva aponta que a falta de conversa entre contratos e tarifas é um dos maiores desafios para que a integração passe a funcionar na prática.
O que acontece é que a concepção do transporte da região metropolitana, em vez de ser complementar, ela é competitiva. E não é culpa da Sumov, não é culpa da Seinfra, não. Eles vêm de todos os anos para trás. Então, são sistemas que têm contratos diferentes, têm sobreposições, disputa por espaço de todos os tipos, né? Inclusive tarifária, porque a rede foi concebida, talvez, de forma não ser complementar.
Além do embate financeiro, existem barreiras tecnológicas. O sistema de bilhetagem atual não é unificado. O cartão usado no ônibus na capital não é lido pelo sistema metropolitano. Para o diretor-geral do Metrô BH, Júlio Freitas, o momento é de aproveitar as janelas de renovação dos contratos para tentar ajustar as diferenças.
Essa discussão é muito importante, porque agora que a gente está no momento de discutir um novo contrato, né, do transporte municipal de Belo Horizonte, como que ele vai ser inserido nessa nova realidade com o metrô aumentando a capacidade. Então, é sempre pensando em transportar de forma mais eficiente os nossos passageiros e conseguir melhorar a mobilidade na região metropolitana. Acho que esse é o momento muito oportuno, a discussão é muito importante de trazer a um contrato que está sendo renovado, né, assim como o do metrô foi recentemente licitado em 2023, a gente conseguir trazer modernidade para o sistema de mobilidade da região metropolitana.
A vereadora Fernanda Pereira Altoé do Novo, que preside a Comissão de Estudos na Câmara, defende que o novo contrato deve trazer adaptações pensadas também na integração do transporte na Grande BH.
Eu tenho, para mim, um fechamento, não sei se é dos demais colegas, de que o nosso problema nunca foi o contrato. Nosso problema é a governança e a gestão do contrato. Se nós tivéssemos respeitado o nosso contrato desde o início, se a gente tivesse deixado de lado propostas populistas, hoje nós não estaríamos com o problema de ter um gasto de quase R$1 bilhão com subsídio, nós não estaríamos com o problema de investimentos altíssimos no sistema sem retorno de procura pelo usuário. Obviamente, o novo contrato, ele vai vir com uma modelagem mais atual.
Repórter Luísa Marques.
6:52, destaque de polícia aqui no Jornal da Itatiaia agora, Oswaldo Diniz com detalhes sobre uma morte de um homem que tem envolvimento com dependência química, Oswaldo.
Pois é, Eustáquio, 6:52, está no ML da capital o corpo do homem que morreu após consumir uma mistura perigosa no fim da noite passada em BH. Identificado apenas como Fernando, 32 anos, ele foi abordado por um segurança na entrada de um evento conhecido como Terça Rada, no mercado distrital do bairro Cruzeiro, lá do centro-sul da capital. Durante a inspeção, o trabalhador encontrou com o rapaz um saco plástico contendo uma pequena porção de cocaína. O segurança, de 32 anos, disse que Fernando não poderia entrar com aquilo, dizendo ser necessário também descartar o entorpecente. O agente jogou a droga em um copo com água, que estava perto da portaria. Fernando afirmou que não iria mais entrar no evento e, segundo testemunhas, aproveitou a movimentação de outras pessoas e bebeu o copo com a mistura. Logo depois, ele entrou na festa e começou a passar mal. Foi encontrado inconsciente no banheiro e o socorro local foi acionado. A brigadista percebeu que Fernando tinha pupilas dilatadas, manchas roxas nas pontas dos dedos e na cabeça, pulsação fraca e havia vomitado sangue. O SAMU foi acionado e constatou a morte. Amigos de Fernando disseram à PM que o rapaz era usuário de cocaína, de êxtase e maconha. Os militares que atenderam a ocorrência entenderam que a conta do segurança, ao colocar a droga em um copo com água, contribuiu para o quadro resultante na morte de Fernando. Por isso, o trabalhador foi preso por exercício arbitrário das próprias razões, que é o crime de fazer justiça com as próprias mãos para resolver uma situação, mesmo que o ato seja legítimo. Ele foi encaminhado para uma delegacia. Repórter Oswaldo Diniz.
6:54, no próximo bloco, tem o quadro Vai de Quê, que vai mostrar a rotina de uma moradora da Grande BH que passa 2 horas em transporte público lotado para trabalhar na capital.
E ainda nessa edição você acompanha. Bolsonaro tem 48 horas para explicar ao Supremo vídeo com a inteligência artificial na convenção de Flávio.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
5 para 7.
E você, vai de quê?
Hoje a Rádio Itatiaia acompanha mais uma vez a luta de quem mora na região metropolitana e viaja todos os dias para trabalhar na capital. Dessa vez, nós vamos mostrar a rotina de uma copeira que mora em Betim e trabalha em um hospital no Barro Preto, na região centro-sul de BH. Para chegar ao trabalho às 7 horas da manhã, ela precisa sair de casa antes das 5 e enfrentar 2 horas de transporte público. A repórter Alice Brito é quem conta essa história para a gente hoje.
O Vai de Quê de hoje é com a copeira Sônia Batista, de 53 anos. Ela mora no bairro Industrial São Pedro, em Betim, e trabalha em um hospital do Barro Preto, na região centro-sul de BH. Para chegar a tempo no serviço, Sônia precisa sair de casa antes das 5 da manhã. Caminha rápido uns 15 minutos até chegar no ponto de ônibus e pegar a lotação às 5h05. Desce na estação Eldorado, atravessa a plataforma, vai para a Via Expressa para pegar a segunda lotação do dia. A hora é cronometrada no relógio. Um minuto faz toda a diferença, né, Sônia?
Com certeza. Um minuto, o trânsito garra, às vezes ônibus quebra na estrada, aí atrasa para outra lotação, você já chega no trabalho já cansada, já estressada.
Quanto tempo você faz essa caminhada toda? Entre pegar ônibus, sair de ônibus, caminhar, correr?
1 ano e 4 meses. Vivo essa labuta de ir e vir, né? Porque nós precisamos trabalhar. Então, é a condição também no transporte coletivo já não ajuda muito, né? Aí fica mais desgastante, mais cansativo.
Então, são quase 2 horas de trajeto entre caminhadas e lotações. E como são as viagens, Sônia?
Bom, são bem cansativas. Eu tenho que andar, fico na fila para tentar vir sentada. Raramente consigo vir sentada. E o pessoal já sai de casa estressado. É um que esbarra, o outro quer bater, quer brigar, aquela xingação. O motorista vem com o coletivo com a luz apagada. E aí a gente vive esse vai e vem, essa luta. Mas um dia tem que melhorar, um dia vai melhorar.
Sônia, o certo é, se você não vier sentada de lá pra cá, a viagem de fato vai ser toda em pé, mais de 1 hora em pé.
Sim, quando a gente vem em pé, uma viagem que dura 2, pro tempo que eu fico em pé, é como se eu tivesse feito uma viagem de 4, 5 horas, porque as dores na perna, né, o saculejo.
É, gente, se é ruim pra ir pro trabalho, a volta pra casa é ainda pior, porque os perrengues se somam ao cansaço de um dia inteiro de serviço. E você, como copeira, trabalha de pé.
Eu trabalho num andar que é bem puxado, né, que é os pós-cirúrgicos, e a demanda é muito alta. A gente já chega bem cansada, aí aqui 12 horas em pé, 1 hora de almoço, que passa voando. Quando sai do trabalho, tem aquele pensamento, nossa, ainda tenho que encarar 2 horas e meia, quase 3 horas para chegar em casa. Mas a gente tem que trabalhar, né? Essa é a nossa vida.
E falando na volta para casa, essa parte da história a gente conta daqui a pouco. Porque nós vamos acompanhar os passos da Sônia na exaustiva volta para casa no fim do dia. Repórter Alice Brito.
Falta 1 minuto para 7. SAMUVET tem funcionamento alterado para treinamento das equipes a partir de amanhã.
Quem precisa do serviço de atendimento móvel de urgência veterinária em Belo Horizonte, o SAMUVET, deve ficar atento. Entre quinta-feira e sábado, ele terá o funcionamento alterado por causa de um treinamento das equipes junto ao Corpo de Bombeiros. Nesses 4 dias, o atendimento será suspenso das 6 da manhã às 8 da noite, funcionando apenas no período noturno, entre 9 da noite e 5 da manhã. Segundo a Prefeitura, a mudança é necessária para a capacitação dos profissionais. O atendimento 24 horas será retomado na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. Entre abril e junho deste ano, o SAMUVET realizou 374 atendimentos em Belo Horizonte, uma média de aproximadamente 125 ocorrências por mês, segundo a Prefeitura da capital. Repórter Gustavo Cícero.
Atenção, emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Defesa de Bolsonaro tem 2 dias para explicar ao Supremo vídeo com inteligência artificial na convenção de Flávio.
Maioria critica a decisão de Alexandre de Moraes sobre visitas ao ex-presidente.
Geraldo Alckmin vai ser confirmado hoje como vice de Lula na disputa pela presidência.
Menos da metade dos partidos responde ao Supremo sobre repasse de emendas.
PM é morto em confronto com criminosos durante perseguição no Rio.
Parte do lucro do FGTS começa a ser liberado nesta semana.
No Elos Itatiaia, a inteligência artificial acelera a automação e transforma processos na indústria.
Comunidades rurais são as mais afetadas por tornado no Rio Grande do Sul.
Japão intensifica buscas após terremoto deixar 13 mortos.
Irã rejeita proposta sobre Estreito de Hormuz.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7h02, Jornal da Itatiaia, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
BR-040 apresenta congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte, no trecho entre o Trevo de Ribeirão das Neves e a chegada ao posto Bonanza em Contagem, devido ao fluxo intenso de veículos. Não é necessário buscar outros caminhos, mas o motorista deve redobrar a atenção. Ainda nas estradas, trânsito completamente liberado na rodovia Fernão Dias, onde mais cedo teve uma batida envolvendo caminhão e carro no sentido Belo Horizonte, na chegada ao bairro Citrolândia, em Betim. Uma pessoa foi socorrida em estado leve. Agora, com o trânsito liberado, o motorista não enfrenta mais congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia, MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Quarta-feira, com elevação das temperaturas e ampliação da área, com baixos índices de umidade em Minas Gerais. Uma frente fria avança em direção à região sudeste, favorecendo a elevação das temperaturas máximas devido ao transporte de ar mais quente. No período da tarde, índices críticos de umidade são esperados em quase todas as regiões mineiras, exceto na faixa leste. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Em BH, a quarta-feira será de céu claro. Aqui na capital, a temperatura máxima deve marcar 31 graus e a umidade fica baixa, 20% no período da tarde. Repórter Aline Neves.
7h03. Perseguição com tiroteio termina com vários mortos no Rio de Janeiro. Entre as vítimas está um policial militar. Então, vamos acionar a nossa repórter Diana Rogers, que fala ao vivo da capital fluminense e acompanha esta ocorrência. Bom dia para você, Diana.
Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia para os ouvintes. Pois é, Fernanda, ao todo, 2 policiais militares foram baleados, sendo que um deles não resistiu e morreu. E, além disso, outros 4 suspeitos também morreram em confronto, totalizando 5 mortos nesse tiroteio que aconteceu na noite desta terça-feira na Avenida Brasil,
Via Expressa do Rio, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, corta várias comunidades do Rio. Segundo a polícia, foi o seguinte: dois agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina na Avenida Brasil, quando eles desconfiaram de ocupantes que estavam em um carro branco na altura de Guadalupe, que é um bairro da Zona Norte. Os agentes deram ordem de parada a esses ocupantes, tendo uma intensa troca de tiros, uma perseguição com uma intensa troca de tiros. A perseguição seguiu no sentido centro da Avenida Brasil, com reforço de outras equipes. Já na altura de Ramos, ainda na Zona Norte, os policiais fizeram um cerco e, ao se depararem com um bloqueio da polícia, os suspeitos perderam o controle do carro e bateram numa mureta. Mesmo após a batida, houve uma intensa troca de tiros. Duas faixas da Avenida Brasil fecharam e os motoristas que estavam ali ficaram no meio do fogo cruzado. Segundo a polícia, no confronto, dois policiais foram baleados. Um deles morreu no Hospital Estadual Getúlio Vargas e o outro segue internado com um quadro de saúde grave. Ainda segundo a PM, quatro suspeitos morreram no confronto e outros dois suspeitos ficaram feridos. Uma outra pessoa, um homem, que estava nesse fogo cruzado, também foi atingido. A gente não tem informações se seria um motorista que estava dentro de um carro e também não temos o estado de saúde desse homem. Com suspeitos, a PM disse que apreendeu 6 fuzis, 3 pistolas e 1 granada. Policiamento bastante reforçado na Avenida Brasil, a via já liberada e a perícia já foi realizada. Voltamos com vocês, Eustáquio e Fernanda Viegas.
Obrigado, Diana Rojas, ao vivo do Rio de Janeiro. Agora nós vamos ao vivo a Brasília, porque a defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para explicar ao Supremo se houve autorização para o uso de sua imagem e voz na produção de um vídeo criado com inteligência artificial. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. Ô Pedro, a simulação foi exibida durante a Convenção Nacional do PL e confirmou o nome de Flávio na corrida pela presidência. Bom dia para você.
Bom dia também para você, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Pois é, esse foi um dos momentos, inclusive, mais marcantes da Convenção Nacional do PL, que aconteceu no último sábado, que foi esse momento em que Jair Bolsonaro, né, que a gente sabe está em prisão domiciliar, tem restrições, não pode aparecer em redes sociais, não pode fazer aparições públicas, mas com a sua imagem gerada por inteligência artificial, fez um discurso, né, apoiando Flávio Bolsonaro, seu filho, candidato à presidência da República. Nessa gravação, inclusive, Bolsonaro afirmou que estava preso e calado por uma decisão arbitrária e pediu apoio a essa candidatura de Flávio à presidência. Nessa decisão que foi proferida ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes afirma que se o ex-presidente autorizou a divulgação, ele pode ter descumprido as restrições impostas pela prisão domiciliar, que a gente lembra, né? Proíbem manifestações de caráter político eleitoral, inclusive por meio de terceiros, ou seja, Bolsonaro não pode se manifestar nem sequer por meio de uma carta ou de uma mensagem enviada por ele para outras pessoas. Nesse caso, segundo o ministro, a medida pode levar até mesmo à volta de Bolsonaro para o regime fechado. Bolsonaro, que estava cumprindo a prisão na Papudinha, precisou ser levado para casa por conta de uma razão humanitária, né? Estava tendo problemas de saúde. Só que a gente tem também o outro lado, né? A defesa do ex-presidente afirma que não houve essa autorização. Ou seja, Moraes diz que a responsabilidade pode recair sobre o PL e também sobre Flávio Bolsonaro, que foram os responsáveis por divulgar esse vídeo. O ministro também cita a possibilidade desse vídeo ser enquadrado como uma deepfake. Que é isso, né? É quando você usa uma imagem de uma pessoa real para produzir um conteúdo que ela não fez, né? E você faz isso com inteligência artificial, isso está muito comum nas redes sociais e há uma discussão muito grande no Tribunal Superior Eleitoral se isso será permitido durante as eleições ou não. Inclusive, já tem uma resolução determinando que isso está proibido nas campanhas, né? Ou seja, já é uma prática proibida pela legislação eleitoral. No domingo, o PT chegou a acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra o PL, contra Flávio Bolsonaro, alegando propaganda eleitoral antecipada, uso irregular da inteligência artificial durante o evento. Ou seja, além dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente também deve ter, ao longo dessa semana, algo do Tribunal Superior Eleitoral a respeito deste assunto. E aí a gente também deve ter a manifestação, portanto, do PL e também de Flávio Bolsonaro. Neste momento aqui em Brasília, temperatura em 18 graus e céu nublado na capital federal. Volto com vocês, Fernanda, Eustáquio.
Obrigada, Pedro Nascimento. Agora às 7h09, a maioria dos brasileiros avalia que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal errou ao proibir as visitas do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.
Segundo a pesquisa Datafolha, 59% dos entrevistados afirmam que Alexandre de Moraes agiu mal ao impedir as visitas de Flávio ao pai. Outros 36% consideram que o ministro agiu bem, enquanto 2% disseram que a decisão não foi boa nem ruim e 4% não souberam responder.
A restrição foi determinada após Flávio tornar pública uma carta escrita por Jair Bolsonaro, na qual o ex-presidente o autorizava a atuar como porta-voz durante a disputa eleitoral.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que a divulgação poderia descumprir a medida cautelar que proíbe Bolsonaro de utilizar redes sociais direta ou indiretamente por meio de terceiros.
O levantamento também mostra que 59% dos brasileiros defendem que Jair Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar, enquanto 35% entendem que ele deveria cumprir a pena em uma unidade prisional. Outros 6% não souberam opinar.
Apesar da reprovação à restrição de visitas, a pesquisa indica apoio às limitações impostas ao uso de redes sociais pelo ex-presidente.
Segundo o Datafolha, 62% dos entrevistados concordam com a proibição de acesso às plataformas digitais durante o cumprimento da prisão domiciliar, contra 35% que defendem a liberação do uso.
Condenado pelo Supremo a 27 anos e 3 meses de prisão por planejar um golpe de Estado após as eleições de 2022, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março deste ano.
Neste mês, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o benefício e estabeleceu novas restrições, incluindo a suspensão temporária de visitas, com exceção de médicos, fisioterapeutas e advogados, e a proibição de encontros com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições.
A pesquisa Datafolha ouviu pouco mais de 2 mil pessoas presencialmente entre os dias 22 e 23 de julho, quarta e quinta-feira da semana passada. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
7:11, daqui a pouco, o PSB oficializa hoje Geraldo Alckmin como vice de Lula na disputa à presidência.
Últimas horas para partidos explicarem ao Supremo uso de emendas.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Atenção BH e região. A Carbel Coreia traz uma oportunidade imperdível para você trocar de carro. Hyundai Creta 2627, conversões a partir de R$ 131.990. Venha logo para a Carbel Coreia e consulte condições antes que acabe. São poucas unidades disponíveis. Carbel Coreia, a sua Hyundai em BH. Ninguém faz melhor. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407-3953.
É o Arraia que dá jogo, trava e compras e carros. O clima de Copa pra deixar animado. O Martini na Zé.
Coxa com sobrecoxa de frango Ferreira congelada dorsal, quilo 6,58. Filé de peito de frango Vivaro, filezinho sassami perdigão congelado bandeja, quilo 14,98. Maionese Helma, 657 gramas, 10,90. Peixe filé de tilápia em pó do pescado congelado, 800 gramas, 29,98.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:14.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, qual é o destaque neste momento do limite entre Belo Horizonte e Contagem?
Está aqui o trânsito muito complicado na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, na pista em direção a Belo Horizonte. Tem uma ocorrência na chegada à trincheira da Praça da CEMIG, ainda sem muitos detalhes, mas já há congestionamento desde a rodovia Fernão Dias, na altura do bairro Jardim Riacho das Pedras, também em Contagem. E ainda sai de Betim, por exemplo, segue em direção à capital, a Via Expressa é um caminho alternativo. Destaco também a situação da BR-262 em São Domingos do Prata, trânsito completamente liberado, havia uma interdição parcial por conta de um acidente envolvendo uma cegonheira, agora o trânsito já foi liberado na passagem pela Serra do Macuco, ainda há um congestionamento porque mais cedo a pista estava fechada, mas em breve esse fluxo deve ser totalmente normalizado, então conforme a Polícia Rodoviária Federal, trânsito livre neste momento. Volto com você, Viegas.
Obrigada, Isabela Gouveia. Sinal eletrônico vai marcar 7h15. O PSB oficializa hoje a candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente na chapa encabeçada pelo presidente Lula na disputa pela reeleição.
Além da confirmação de Alckmin, a Convenção Nacional do Partido, que ocorre em Brasília, também deve aprovar a coligação nacional entre PSB e PT.
Com a decisão, o PSB se torna o segundo partido a formalizar apoio à candidatura do presidente Lula. Na semana passada, o PDT também aprovou em convenção nacional o apoio à chapa Lula-Alckmin.
A aliança entre PT e PSB mantém a composição formada na eleição de 2022.
Aqui em Minas, o senador Cleitinho Azevedo dá novos sinais de que pode disputar o governo do estado após publicar um vídeo produzido com inteligência artificial.
O material divulgado ontem à noite reúne imagens do irmão do parlamentar recém-falecido, Matheus Azevedo, e do pai da família, com mensagens de incentivo ao senador.
O vídeo também foi compartilhado pelo irmão do senador, Cleidson Azevedo, que fez um apelo público para que Cleitinho entre na disputa pelo governo do estado.
A possibilidade de candidatura também foi mencionada por outro irmão do senador, o deputado estadual Eduardo Azevedo, durante a convenção estadual do partido. Segundo ele, Cleitinho teria confirmado a intenção de disputar o governo de Minas após uma conversa entre os dois.
Apesar das declarações dos familiares e dos sinais dados pelo próprio senador, o Republicanos ainda não oficializou a candidatura. Nesta semana, a convenção estadual do partido terminou sem uma definição sobre a participação de Cleitinho na disputa.
O Republicanos afirmou que Cleitinho ainda enfrenta o período de luto pela morte do irmão Matheus e disse que o partido vai respeitar a decisão do senador.
O período de convenções partidárias que define oficialmente candidaturas e alianças para a eleição termina em 5 de agosto.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Bach.
O MDB declarou-se neutro na disputa presidencial deste ano. Nas duas mais recentes eleições, o MDB tinha até candidato próprio. Agora, sequer vai declarar apoio a qualquer um em qualquer lugar. O MDB é apenas a mais recente entre as grandes agremiações partidárias a se comportar dessa maneira. E o motivo é tão simples quanto também grave para o sistema político eleitoral do Brasil. Os diretórios estaduais estão liberados para apoiar quem bem entendam, dependendo da região. Ou seja, o mesmo partido acaba endossando num lugar Lula, no outro a oposição a ele. Tem partidos como o PSD, que tem nome próprio, a presidência, fazendo a mesma coisa. A causa é simples, as consequências são complexas. Todos esses grandes partidos querem ter o maior acesso possível aos fundos eleitorais e partidários. E para isso, precisam muitos candidatos no Congresso e nas assembleias legislativas. Esses muitos candidatos valem também muita grana em termos de emendas parlamentares. Para que gastar uma fortuna numa campanha presidencial com o eventual risco de sair perdendo, se a mesma grana empenhada em campanhas nas eleições proporcionais garante depois mais grana, mais poder em todas as regiões? O que isso revela é a profunda distorção na relação entre os poderes. O presidente não é mais a figura forte que já foi. Os arranjos regionais passam a ser fins em si mesmos e não uma escada para grandes conquistas nacionais. Tudo isso faz sentido racional do ponto de vista do comportamento dos grupos políticos, que é manter a maior proximidade possível da máquina e dos cofres públicos. O resto que se dane.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
A Agora, 7h18, termina hoje o prazo estabelecido pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal para que os partidos políticos prestem esclarecimentos sobre o suposto uso de reservas de emendas parlamentares.
Até a última atualização, apenas 10 das 21 legendas com representação no Congresso Nacional haviam encaminhado resposta à corte.
Apresentaram manifestações ao Supremo os partidos PSD, PSOL, PRD, MDB, PSDB, PL, PCdoB, Novo, PDT e Missão. As demais siglas ainda não haviam protocolado esclarecimentos dentro do prazo informado.
Nas respostas enviadas ao Supremo, a maioria dos partidos negou que os presidentes tenham controle sobre cotas ou reservas de emendas parlamentares.
As legendas sustentam que a gestão, distribuição e destinação desses recursos não são atribuições das direções nacionais, mas dos próprios parlamentares, conforme as regras orçamentárias.
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, foi o primeiro dirigente a responder à intimação. No documento encaminhado ao STF, ele negou que a cúpula do partido disponha de mecanismos para controlar ou distribuir emendas parlamentares.
Kassab afirmou ainda que, desde a criação do PSD, nunca houve qualquer discussão ou possibilidade de a presidência da legenda exercer influência sobre a destinação das verbas orçamentárias indicadas por deputados e senadores da sigla.
7h20, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Caixa começa a distribuir nesta semana parte do lucro do FGTS.
No Elos Itatiaia, a inteligência artificial acelera a automação e transforma processos na indústria.
Começa agora, Minuto Cedro.
A transformação da mineração brasileira passa por Minas Gerais e por empresas dispostas a unir experiência, tecnologia e responsabilidade ambiental. A Cedro mostra que essa evolução já está em andamento. Pioneira no uso de caminhões 100% elétricos com carregamento por energia solar, a empresa também investe em sistemas digitais que acompanham máquinas e processos, ampliando a segurança e a eficiência das operações. Esse avanço se completa com o reaproveitamento da água, o empilhamento a seco dos rejeitos e a produção do minério verde, desenvolvido para contribuir com a redução das emissões na indústria do aço. Na Cedro, a inovação começa na mina, alcança toda a cadeia produtiva e contribui para uma indústria brasileira mais competitiva e alinhada aos desafios ambientais do planeta e com os olhos no futuro.
Cedro Participações, inovação e sustentabilidade. Esse é o jeito Cedro de fazer negócios.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Cooperar é uma boa escolha. Procure o carimbo Somos Coop e faça uma boa escolha para você e para a sua comunidade. Escolha consciente. Escolha o Coop. Afinal, pequenas escolhas geram grandes impactos. Escolha produtos e serviços de cooperativas para ampliar impacto positivo para todos, agora e no futuro. Faça parte desse movimento. Em Minas, existem cerca de 800 cooperativas, com quase 4 milhões de cooperados, trabalhando em todos os dias por um mundo melhor. No agro, no crédito, na saúde, no transporte, no trabalho, no consumo e em tudo que fizer. Escolha consciente. Escolha o Coop. Saiba mais em somos.coop.br. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos Coop.
Feirão dos Feirões Volkswagen Mais é na Mila. Preparamos os maiores descontos, taxas especiais e a melhor avaliação do seu usado na troca. Pra você garantir seu Volkswagen zero quilômetro. T-Cross com taxa zero e bônus de até R$32.000 com o seu usado na troca. Era a partir de R$99.900 com o seu usado na troca. Nivus a partir de R$119.990 com IPVA e emplacamento grátis. Vale mais passar na Mila e aproveitar. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
7h23, uma nova pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada agora há pouco, mostra o presidente Lula na liderança em todos os cenários na disputa pela presidência.
No primeiro turno, Lula registra 44,9% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, com 35,8%. O levantamento também aponta o coordenador do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, com 7,8%, Ronaldo Caiado com 3,1% e Romeu Zema com 2,8%.
Na comparação com a pesquisa anterior, Lula e Flávio Bolsonaro oscilaram um ponto percentual para baixo. Nos cenários de segundo turno simulados pela pesquisa, Lula aparece à frente de todos os adversários testados.
Contra Flávio Bolsonaro, o presidente teria 49,2% das intenções de voto, contra 42,9% do candidato do PL. Em um eventual confronto com Michele Bolsonaro, Lula aparece com 49,2%, enquanto a ex-primeira-dama registra 43,9%.
O levantamento também testou cenários contra ex-governadores. Contra Ronaldo Caiado, Lula marca 48,2%. Ronaldo Caiado, 38,9%. Ele que é do PSD. Já diante de Romeu Zema, o presidente aparece com 48,6%, enquanto o candidato do Novo soma 39,6%.
A pesquisa também avaliou a percepção dos brasileiros sobre o governo federal. Segundo o levantamento, 51,2% dos entrevistados desaprovam a gestão de Lula, enquanto 47,6% aprovam. Outros 1,2% não soube responder.
Na avaliação geral do governo, 49,3% classificam a administração como ruim ou péssima, 37,9% como ótima ou boa e 12,7% como regular.
A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu pouco mais de 5 mil pessoas entre os dias 22 e 27 de julho por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
7h25.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, a inflação mais fraca abre caminho para uma possível corte, um possível corte da taxa básica de juros. Bom dia.
Bom dia! Mais uma notícia boa, mas uma notícia boa que dói muito nas costas do brasileiro, da sociedade brasileira, das empresas e das famílias. A inflação em julho ficou praticamente estável, ou seja, a política restritiva do Banco Central de juros alto vai surtindo efeito. A gente já vê uma desaceleração na economia através dos números de serviços, de vendas ao varejo, da geração de empregos. E agora começa a sentir essa desaceleração no comportamento médio dos preços. A prévia da inflação de julho surpreendeu e ficou em apenas 0,1%.